Salve, salve, queridíssimos ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio de Enfim Cinema, e esse episódio é cheio de segredos. O filme do episódio da vez é O Segredo de Seus Olhos. É um filme argentino que tem como protagonista o ator Ricardo Darín. O Segredo de Seus Olhos é um filme cheio de camadas, muito denso, e é um exemplo para o cinema argentino, premiado com Oscar de melhor filme estrangeiro, né, no meados dos anos 2000, e é considerado um clássico desde que saiu as telas do cinema, né, e é um filme que a gente vai discutir aqui na nossa temática sobre filmes da América Latina, pra gente poder dar uma olhadinha ali nos nossos vizinhos, né, dentro dessa série. Já gravamos sobre...
A gente gravou sobre Amores Brutos, que é do México.
Já gravamos sobre Amores Brutos, um filme mexicano, com o João e o Lucas, né, e o Lucas vai falar pra gente um pouquinho sobre a sinopse e aspectos mais técnicos do episódio de hoje. Vai contigo, Lucas.
Muito bem, estamos de volta aqui nessa série. Lembrando aí pro ouvinte que todos os filmes que a gente for falando ao longo dessa série estão na descrição do episódio. Todo episódio vai ter a lista completa de todos os filmes que a gente for falar. E cada filme que a gente já tiver abordado aqui no podcast vai ter um checkzinho do lado ali para você saber qual já foi, para você procurar aí no feed do podcast e ir acompanhando. Mas vamos lá. Vamos dar uma sinopse básica aqui do que se trata O Segredo dos Seus Olhos. Filme argentino, ganhador de Oscar de filme internacional ali em 2010. Então, vamos lá. Benjamin se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é um caso real de estupro e assassinato de uma jovem. Em sua jornada, o aposentado conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado. Essa é a sinopse básica. Como o Gia disse, o filme é protagonizado pelo Ricardo Darín, assim, o maior astro do cinema argentino contemporâneo. E vamos lá. Você percebe já que é uma história de true crime aí, enfim, antes de explodir o true crime nos últimos anos. Eu acho que ele é um filme, dentro dessa temática, ele tá ali entre outros grandes filmes de true crime que falam, assim, dessa busca de um detetive ali, uma pessoa tentando investigar um crime, como, por exemplo, A Silêncio dos Inocentes, é um dos, talvez, o maior expoente desse suspense aí, do gênero e tal. Então eu acho que O Segredo dos Seus Olhos acaba encampando um pouquinho desse marco aí, dessa geração de filmes mais cabeças ali, que querem mostrar como um crime ou como um personagem afeta o protagonista, afeta uma jornada por um todo. O filme, ele começa ali, ele varia no tempo, entre o presente, que eu acho, se eu não tô enganado, é nos anos 80 o presente, e o passado, que daí seria em 1963, 64, por ali, e vai mostrar o Darín ali enquanto tentando escrever sobre esse crime, e depois ele no passado com o pessoal ali da justiça que trabalha com ele, que é a Irene, interpretada pela Soledad Villamil, e o Sandoval, que é o Guillermo Francella, e eles vão cair de cabeça nessa história. Eles começam reticentes para abordar esse crime, e você já vai pensando, a negligência da justiça, o corpo mole, não quer investigar e tudo mais, já começa com essa alfinetada aí sobre como o sistema de justiça já não funciona muito bem. E daí, quando chega a cena do crime e o Darín vê a moça que foi assassinada, estuprada e assassinada, aquilo já vira uma chave e ele já se vê sugado completamente por aquela história, e você vai ficar capturado também. Particularmente, eu vou, assim, talvez eu seja polêmico aqui agora nessa afirmação, porque eu sei o quanto O Segredo dos Seus Olhos é amado por muita gente, mas particularmente, o desenvolvimento da história não me capturou 100%. Eu gostei. Foi um filme que me chamou a atenção, que é muito interessante de assistir, mas eu não achei a narrativa mais envolvente de todos os tempos. Assim, eu admito que eu fiquei com uma certa sonolência em alguns momentos. Mas vamos deixar pra falar disso ao longo do episódio. Você já teve as mesmas impressões? O que você achou desse começo de filme?
O Segredo dos Seus Olhos é um filme que eu revisitei pra gravar o podcast, mas eu vi ele pela primeira vez em 2017, 2018. E ao contrário de você, eu realmente fui muito fisgado pela narrativa, assim. Foi um tema que me tocou muito por uma vivência pessoal que eu tive na época, né? Eu vi o filme, né, na época com a minha namorada, e ver como a mulher ao lado faz o filme ter um peso dramático e um movimento emocional muito mais forte, né? Porque, bom, você já vai estar tocado pela questão do estupro, que é um ponto que não tem como fugir da discussão sobre esse filme, né? Que é o que mexe com os protagonistas, é o que puxa a narrativa toda, e você se imerge, né, na história com essa temática que é sempre muito difícil de abordar no cinema, né? Sempre muito polêmica e pesada, mas o filme consegue abordar isso de uma forma, ao mesmo tempo muito crítica, mas ao mesmo tempo muito sensível, por escancarar muito das dores ali, né, e do trauma que fica, e esse sentimento de vingança que fica latente, né, que é motor de motivação de um dos personagens, né, no caso, o viúvo, né, da vítima, que passa o filme todo obcecado em encontrar o autor do crime e puni-lo da mesma forma, né? Inclusive, o plot twist do final do filme, a gente vai chegar lá. Mas esse envolvimento da narrativa com as temáticas que ele traz, né, e os incômodos que o filme te coloca, me prenderam muito que eu assisti. Hoje, reassistindo, já sabendo do desenvolvimento, já sabendo da reviravolta no final, né, já não me trouxe tanta surpresa, não me trouxe o choque de ver a primeira vez, mas definitivamente a narrativa, ela é muito envolvente por não se prender só a esse ponto, né? Ele é um filme, como a gente falou, até um pouco clichê, mas não deixa de ser, ele é um filme de muitas camadas e muitos gêneros, né? Ele não é só um thriller, ele não é só um filme de mistério, não é só um filme de vingança, ele é também um filme com imaginação, ele é um filme com traços fortes de romance, né? Ou até de novela, né? O termo usado em espanhol, que traduzindo seria romance, mas ele parece ter um quê de novela nas atuações dele, né? No envolvimento, principalmente da personagem da Irene com o protagonista, né? O Despósito. E a gente fica muito imerso nessas idas e vindas no tempo, do que são a narrativa que o protagonista vai escrevendo para o livro dele, do que são as memórias, do que ele vai vivendo, do que realmente vai se passando em tela. Ele é um filme que ele tem muitas dessas idas e vindas, né? Tal como aquele filme francês Dentro da Casa, né? Aquele Dans la Mansion, que você se confunde na narrativa que o personagem está escrevendo, com o que está acontecendo em cena, e isso deixa você muito imerso nos acontecimentos. Acho isso, como recurso narrativo, muito rico. Então, nesse aspecto narrativo, mesmo já sabendo dos eventos que aconteceriam, né, eu acho que ele ainda tem o poder de ser muito cativante pro espectador.
Ah, você falou dessa questão bem novelesca, até que tem mesmo, ele tem esse caráter novelesco, porque essa paixão que é quase avassaladora e paralisante do Espósito pela Irene é até engraçado de ver, porque ele não dá pra dizer exatamente que ele tem medo, mas ele tem um pé atrás, ele um receio de se aproximar da Irene, não sei se por conta da situação de estar vivendo ali investigando um crime tão violento, ou se é ele mesmo, que ele não tem esse traquejo tal qual o Sandoval ali, o amigo dele, que tem, né? É engraçado de ver, porque tem até a questão da piada, né, da cantada que ele queria fazer, mas é o Sandoval que faz, enfim. E daí ele fica nesse jogo de sedução ali com a Irene, sem ir muito adiante, e isso reflete até na máquina de escrever dele, que ele pega ali uma máquina de escrever do juiz que não funciona o A, e reflete tudo no filme. Ele não consegue escrever um depoimento depois, quando eles encontram o vilão, ele depois não consegue escrever simplesmente um te amo, e isso afeta ele de várias maneiras, que vai demorar pra ele resolver, porque ele tá imerso nessa coisa, nessa história, e ele não se permite sentir isso. A Irene também não faz muito para se aproximar, ela espera um pouco mais de atitude da parte do Espósito, mas não rola. E até que o filme vai escalando de algumas maneiras para ficar mais perigoso, e até o ponto que a vida deles até vai estar em risco.
Essa dimensão de filosofia de boteco é bem presente no filme também, né? Que realmente tem algumas cenas que são pura filosofia de boteco, né? Literal, né? Aquele diálogo sobre como as pessoas mantêm paixões que são perpétuas, né? Para a vida toda, né? E até na cena do bar em que se discute a paixão que o Isidoro o Isidoro Gomes tem sobre o Racing, né, que é o que acaba dedurando ele no onde ele tá, e os personagens, os detetives vão em busca dele dentro do jogo, né, do Racing. Mas ali naquele diálogo a gente fica aquela coisa, né, de que a pessoa tem uma paixão, que ela tem um conhecimento daquilo, que ela se aprofunda, ela só fala em termos daquilo, ela não consegue tirar aquilo da cabeça de forma alguma, não importa quanto tempo passe, né, fica essa reflexão pra gente. E o Espósito tem isso também, ele vai se dar conta disso anos depois, que ele sente que viveu a vida inteira vazia, porque ele não teve essa paixão suprida, né, que era ter a Irene como companheira, e ela via as coisas de uma forma diferente, né? Ela esperava essa atitude dele, mas como ela mesma fala, ela sempre estava preocupada com o futuro, com o futuro, com o futuro, né, com o casamento que ela ia consumar, né, ela estava noiva, né, quando ela conhece o Espósito, mas ela realmente casa, o Espósito vive os 25 anos sozinho, solteiro, né, ela sempre preocupada com o futuro, e ele amarrado com o passado, remoendo esse caso, né, e remoendo essa paixão não vivida, né. Acho que essa dimensão de romance, por mais novelesca que seja, ela também te cativa, né. São vários elementos que a narrativa do filme consegue trazer num espaço tão pequeno de filme, né, deixando toda a estrutura muito, muito mais densa, né. Você sente que é um filme que tem uma estrutura de história muito, muito consistente, né. Agrega muito na... Faz valer todo o nome que o filme tem, né? Toda a premiação que ele teve como melhor filme e tudo. Acho que esse aspecto narrativo, ele é bem, bem único dele, assim mesmo.
Mas vamos falar um pouco mais da história, então. Conforme vai passando essa questão do assassinato e todo mundo ali do gabinete do Espósito vai ficando imerso nessa história, ele mais ali, mais fechado nele, o Sandoval ali daquele jeitão, expansivo dele, que chama a atenção de todo mundo, tudo mais, a Irene mais séria, eles vão tentando ligar os pontos. Obviamente eles descartam o marido da moça assassinada, que é o Morales, porque ele estava trabalhando na hora, e depois que acontece o crime, ele tem a conversa com o Espósito, tipo, onde você enquadraria ele, né, nesse crime, qual que seria a pena dele se fosse preso. Aí o Espósito fala, cabe pena de morte. E o Morales responde, mas isso é pouco, porque ela, né, a mulher dele, a Liliana, morreu de uma maneira brutal. Então ele falou, seria um sofrimento muito curto, ele receber uma injeção ali e dormir tranquilamente. E daí o Espósito fala, então prisão perpétua seria mais adequado. E daí o Morales concorda, né, fala, pô, seria, de fato, prisão perpétua acho que é o que seria interessante. O filme brinca com esse sentimento, porque a partir do momento que eles vão ali ficando imersos nessa história, eles não conseguem sair, e eles vão ficando numa prisão perpétua com a história. O Morales, ele passa aí todos os dias na estação de trem para tentar encontrar, para ver se encontra a pessoa, se vê algum rastro, se vê alguma pista, se vê alguma coisa. O Espósito se enfia nessa história, se investigando das mais variadas maneiras possíveis, e o filme mostra muito isso, mostrando os personagens isolados. Você tem muitos planos onde os personagens estão sozinhos, ou num canto, no fundo, desfocados, ou tá passando alguma outra coisa ali que não é o foco ali, que eles não preenchem um quadro inteiramente. Então, o filme reflete essa solidão deles nesse momento, até que ele vai expandir de alguma maneira ali para a filosofia de boteco do Sandoval, que o Sandoval ali é um bêbado que o Espósito tem que ficar intermediando a relação dele com a esposa toda vez, fazendo ela aceitar ele em casa de volta depois que ele sai do trabalho e vai encher a cara. E nem, às vezes nem sai do trabalho, né? Em horário de trabalho ele vai encher a cara no bar. E aí, em meio a essas filosofias de boteco, eles vão lá e tem aquela conversa sobre paixão, que é um outro tema do filme também que a gente já comentou um pouco sobre como o Gomes, que é o assassino, é apaixonado por futebol também, e eles ficam falando, discutindo sobre aquela questão ali no bar, tem todo aquele diálogo com o cara do balcão do bar, falando sobre times, falando sobre atletas e tudo mais, e eles têm a sacada de, tipo, a gente precisa ir no estádio, e lá a gente vai encontrar esse dito cujo, esse nefasto que a gente tá procurando. Eles decidem, né, o Espósito leva em consideração a pira do Sandoval no boteco. E eles passam 4 semanas seguidas indo no estádio acompanhar jogos. É até engraçado. Mas aí entra toda essa cena do estádio, que é a melhor coisa desse filme, tranquilamente. Aquele plano sequência no estádio, câmera passeando pela plateia, pela turma, ali, gritando em êxtase com o jogo. E daí foca num cara, a gente fica, talvez esse cara seja importante, não é? Daí foca lá longe no Darim, né, no expósito, olhando pra ele, e você pensa, ih, rapaz, vai tudo dar errado, a câmera aproxima e começa aquela correria. Nossa, que cena magnífica essa do plano sequência. É óbvio que ela tem ali alguns cortes escondidos, mas é ótima. Essa cena assim, me pegou 100%. Falei, opa, agora que a gente tá arrumando ali pra uma coisa mais... Tá faltando assim, uma energia no filme, eu sentia.
Então, eu queria acrescentar um ponto que você falou um pouco anterior, que você falou que os personagens são sempre mostrados sozinhos, isolados, de canto. E realmente, mas além de sozinhos, eles estão ali vistos como impotentes, né? Estão sempre ali sem saber o que fazer, sem ter como resolver, querendo fazer alguma coisa, mas sem poder. E até isso até se desenvolve depois que o Gomes é preso, que ele é confesso, né, naquela cena pesadíssima do elevador, que a Irene tá com o expósito, e entra o Gomes armado, trabalhando como funcionário da justiça, e você quer morrer, matar o cara, e os dois estão ali presos, sabe, rígidos, com o corpo assim, tremendo pela vida, sem poder fazer nada diante de um absurdo completo. O filme, ele brinca muito com essa questão do poder, essas relações de força, né? Até burocráticas também, né? E essa cena do plano sequência, ela é um quebra nisso, que coloca a gente, tira essa impotência do protagonista e do espectador de estar acompanhando revoltado as coisas como elas se desenvolveram, para o momento em que a ação ali é a coisa mais necessária e fundamental possível para prender esse cidadão desgraçado. Você sabe tudo o que ele fez, você tem um ódio interno pelo personagem, né? Pelo crime que ele cometeu, e você quer ver ele pego e não consegue imaginar esse desgraçado se safando. Aí ele não se safa, ele é pego para ser solto depois por pura pirraça de um funcionário do Estado, sabe? Você quer morrer com isso. E esse sentimento que você, enquanto espectador, tem acompanhando isso, é um sentimento muito próximo ao que o Morales tem, né? Que é o viúvo, né, da Liliane, que passa por essa sensação de, primeiro, da perda, do luto, do rancor e da busca da vingança, sempre não atingida, né? Porque mesmo quando ele é pego, preso, ele é solto depois, né? E ele fica com essa sensação de impotência também e vontade de fazer alguma coisa para ele realmente tentar fazer justiça com as próprias mãos, se não se vingar, né, do Gomes. E aí que a gente se vê preso dentro do plot twist, que é uma das coisas mais quebradoras de cabeça do filme.
Então, é justamente sobre isso que eu queria falar. Você deu um gancho perfeito sobre a cena do elevador, que é a cena da sensação de impotência e tudo mais, mas ela representa uma coisa muito maior. Quando eu fui, é a primeira vez que eu assisti O Segredo dos Seus Olhos. E quando eu fui assistir, eu pensei, Argentina, tal, eles fizeram recentemente Argentina 1985, filme sobre ditadura, papapá, eu pensei, Segredo dos Seus Olhos deve ser sobre ditadura também. Assisti e refleti, não é sobre ditadura, é sobre assassinato, tal, crime, beleza. Mas, a questão é que o filme não te situa muito bem no tempo. Porque ele só te dá os 25 anos depois, né, o presente, e ali comecinho dos anos 60, ali onde ocorre o crime. Cabe a gente interpretar que o tempo passou. E pelo tempo ter passado, passou ali 2, 3 anos nessa coisa deles não resolverem o crime, se instaurou a ditadura argentina. E silenciosamente, essa coisa do Gomes sair livre, tranquilamente, andando, mostrando arma no elevador, é porque a corrupção da ditadura já bateu de frente com eles. Já bateu de frente com o gabinete do Espósito, com a Irene, com o Sandoval ali, e falou, viu, vocês não vão. Aqui nossos interesses são muito maiores, muito mais poderosos do que vocês podem ir com a legislação de vocês. E beleza, a Irene, ela é de uma família poderosa, ela deixou muito claro, olha, eles não vão mexer comigo, né? Mas com o expósito, a gente percebe que essa repressão vem logo em seguida. E que vai caçar ele, porque, bicho, você mexeu com a pessoa errada. Uma pessoa que tem contatos de pessoas em cargos mais altos na esfera do judiciário, do executivo ali, bicho, se prepara, que bicho, o pau vai comer pro seu lado. E eu achei, assim, uma sacada muito sutil, uma maneira muito sutil de você falar sobre a ditadura, porque depois, 25 anos depois, é ali já, basicamente, no fim, ou o regime já tinha acabado, ou tava prestes a acabar. Então, achei muito interessante o jeito que o filme abordou isso, o jeito que ele mostrou como o Estado já estava podre e corrompido. Ele já dá essa alfinetada no começo por conta do corpo mole que o próprio Expósito faz, mas ainda era uma democracia na Argentina. E depois isso fica escancarado. Então, achei sagaz. Não estava esperando.
E é interessante que, assim, a forma que o filme aborda é muito sutil, né? Tanto que a primeira vez que eu vi e não tinha essa noção histórica, né, me passou batido, sabe? Eu entendi, assim, como uma falha moral do Estado, da justiça, mas não tinha na época essa leitura de ser um golpe de Estado que aconteceu, uma corrupção estatal de um governo autoritário que influenciava diretamente na justiça, né, soltando um criminoso julgado, colocando ele num cargo de poder, num cargo que, inclusive, era uma ameaça para a própria democracia, né, para a própria política, né, colocando o Gomes como um guarda-costas da Perón, né? Então, e a gente vê isso aos olhos dos protagonistas, vendo isso acontecer pela televisão, que causa um choque muito forte neles, e pra gente é a mesma coisa de, meu Deus, como assim isso tá acontecendo? Tipo, é um senso de absurdo muito forte, e brinca muito com as nossas emoções na hora que o plot twist chega, né? Que, chegando finalmente a ele, que o Morales, até por se sentir ameaçado, e por saber que estão colocando a vida do Expósito em risco, né? Após haver uma tentativa de homicídio do Expósito, né, que culminou no assassinato do Sandoval, né, o Morales, ele sequestra o Gomes, né, ele conta pro Expósito que matou ele com 4 tiros, e o Expósito vai pensar, mas ele queria que o cara sofresse a vida inteira, ele não ia matar ele assim tão fácil. Até ele voltar e você descobrir que o Gomes teve 25 anos em cárcere, preso, recebendo o máximo de nada possível do Morales, só migalhas de pão, água ou leite, sem mais nada, e uma só, nenhuma palavra sequer, só como contato, enquanto ele definhava lá, naquela cena em que, quando o Expósito chega e descobre aquilo, tão pouco faz alguma coisa também, trata o Gomes com mais nada ainda, né? Que ele, o Gomes fala, por favor, só peça para ele falar alguma coisa comigo. E ele também não responde, olha pro lado e também não julga, não condena, né? Apenas contempla a situação e assiste, tá, como se não tivesse ali, né? Como se fosse apenas um espectador de uma história, né? E coloca o dilema moral pro espectador, né? É justo fazer justiça com as próprias mãos? A vingança, nesse caso, é uma forma de compensar a corrupção da justiça, né? Você acaba o filme muito chocado, né? Pensando, é certo ou errado fazer aquilo, né? De trancafiar o criminoso ali por décadas e décadas, né? Se paga um erro com outro. São reflexões que a gente fica na cabeça quando o filme acaba, e é quase impossível sair dessas discussões. Não sei se você teve esse mesmo bug mental, Lucas.
Bom, a gente já tá se encaminhando pra reta final aqui do filme, e é esse momento, quando é revelado, né, a gente finalmente mostra o plot, é muito perspicaz, porque se passou uns 25 anos, o Espósito não consegue ali seguir adiante, porque ele ficou, ele seguiu adiante da maneira dele, a Irene foi fazer a vida dela, ele fugiu, depois que tudo aconteceu, depois que ele viu que a impunidade ia prevalecer, ele fugiu, saiu ali daquele meio, saiu de Buenos Aires e tudo mais, a Irene ficou, fez a vida dela ali e tal. Passou 25 anos, ele quis virar escritor para exorcizar essa história da cabeça dele ali, de tudo que ele viveu. E ele vai em busca do Morales para ver como é que o Morales tá 25 anos depois. E isso já fica... E a hora que ele chega ali onde o Morales tá morando... Morales tá morando, olha aí. Ele tá morando afastado, meio que numa casa de campo. Você já vai vendo os indícios. Na hora que ele chega, o Morales sai do fundo da casa com uma bandeja na mão. Depois eles entram na casa, o Morales fecha a cortina. Eles têm aquela conversa ali muito íntima e forte pros dois. E o Espósito fica com a pulga atrás da orelha. Depois que ele vai embora, ele volta a ver tudo que aconteceu, né? Ver que o Gomes tá lá preso. E o diretor, que a gente não falou o nome dele ainda até agora, mas é o Juan José Campanella, ele filma essa cena de uma maneira tão perspicaz, mas tão boa, porque o Gomes tá ali preso naquele porão, naquela casinha horrível que o Morales fez pra ele, e o diretor enquadra os três personagens de maneira que os três parecem que estão presos, porque eles realmente estão presos nessa história. Eles realmente não superaram essa questão, eles estão ali vivendo aquela morte, a morte da Liliana, até agora, passados 25 anos, e naquela crueza, naquela coisa triste, né, que o Morales fala, você falou que seria prisão perpétua, é, cara, bom demais. E aí que rola a outra chave do filme, que a primeira chave foi lá quando o Espósito viu o corpo da Liliana, aí ele virou a chave para ficar imerso nessa história, fugir dos problemas dele, fugir da questão da paixão, e ali, vendo o Gomes preso, pagando pelo que ele fez, de ok, que não da maneira que a justiça aceitaria, né, porque ele tá em cárcere privado, tem a outra virada de chave, em que, por mais que ele esteja sendo filmado preso naquela história, é um momento de libertação dele. É um momento que ele entende que, beleza, a justiça, por mais que torta, foi feita. É um momento que ele se liberta dessa tristeza infinita que ele estava vivendo. E isso faz até ele criar a coragem de ir lá ver a Irene e sentar com ela e conversar. E o filme acaba naquele momento lá, que fecha a porta, e ali vai ser finalmente só um momento dos dois. É lindo, é bonito de ver. Esse que é show. Né, eu acho que o filme tem essas nuances e essa sensibilidade de mostrar toda essa história de uma maneira que a gente não tá esperando. Né? Então eu fiquei feliz demais com esse desfecho, achei muito interessante, achei cruel pra caramba o que o Morales está fazendo com o Gomes. E todas essas questões que o Gia disse de refletir sobre a justiça, sobre vingança, né? Vingança, vale repetir sempre o ensinamento do seu Madruga, né? A vingança nunca é plena. Matar a alma envenena e a alma do Morales tá completamente podre já. Eu deixo uma indicação, quero deixar uma indicação pessoal aqui do podcast Crime e Castigo, da Rádio Novelo, que aborda em pouquíssimos episódios, acho que são 5, não lembro mais, sobre todas essas questões, essas nuances da justiça. Você perdoaria alguém que cometeu um crime hediondo? Quais são as penas? Como que a gente lida quando a justiça não é justa? Então, eu acho que se você quer também se aprofundar nessa temática, vale a pena dar uma chance para esse podcast e perceber que entre a justiça, a injustiça e a vingança existem muito mais coisas do que a gente imagina que devem ser levadas em consideração.
Ainda mais num caso em que a justiça ela não pode reparar nada, né? Porque houve uma perda irreparável, né? E mesmo a justiça sendo feita torta nesse caso, ela parece que só espalhou ainda mais o amargor e a dor na segunda pessoa mais penalizada dessa história, né? Que é o marido da Liliane, que além de ter esse trauma da perda dela, né? Não maior que o da Liliane em si, que de fato perdeu a vida, né? Ele se transformou num personagem, numa pessoa podre, assim, de espírito, né? Que vive dentro daquela lógica de ficar alimentando aquele vazio e aquela dor e aquele sofrimento e aquela crueldade, assim, toda aquela... Nossa, difícil achar uma palavra para aquela situação, assim. Mas toda aquela solidão dos dois, né? É difícil imaginar que foi um bom final pro Morales prender o Gomes e manter essa situação péssima para ambos, assim, né? Essa prisão do passado que você falou, Lucas, é metafórico, mas na vida dos dois personagens, até dos protagonistas no geral, né? Se manteve muito, muito forte por décadas, né? E concordando sobre o final, é muito bonito como não precisa falar mais nada depois que a porta fecha, né? Você subentende de que dali pra frente, finalmente o Espósito vai ter a coragem de declarar a paixão que ele tem e a Irene de assumir essa paixão que ela sempre soube que o Espósito tinha, né? Você sente que as coisas dali pra frente vão de fato se desenrolar e o bloqueio que o Espósito tinha finalmente se desfez, né? Com uma porta fechando e as coisas ficando privadas só entre os dois, né? Que essa alegoria que o filme faz, o filme todo, né? Se é uma coisa pessoal, secreta, fecha a porta, vamos conversar. Ou se é uma coisa que todo mundo pode saber, ou então se é uma coisa profissional, deixa a porta aberta. Então, quando a porta fecha no final, e a gente entende, é uma conversa só dos dois, tudo se resolve e nada mais precisa ser dito. Acho que é um excelente final da novela, assim, amarra tudo com uma sutileza muito, muito rara mesmo, muito rara no cinema.
É isso, eu acho que a gente abordou os principais aspectos do filme. O Segredo dos Seus Olhos é um filme muito interessante, gente, eu acho que vale a pena ver. Diz muito sobre o cinema argentino, não à toa, né, ele ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2010, com razão, eu devo dizer, e dê uma chance. O filme está disponível na Amazon Prime aqui do Brasil, e caso você não tenha Amazon, você já sabe onde procurar. É isso, eu acho que a gente deixou muito bem claro as principais questões aqui. Eu não sei sobre qual filme vai ser o próximo episódio desse podcast, mas é isso, vai ser algum aí que eu vou conversar com o pessoal para saber. E é nóis. Muito obrigado pela sua atenção, ouvinte. Lembrando sempre que se você quer que o nosso trabalho continue, considera se tornar um apoiador da Ponta MP3, só em apoia.se/PontaMP3podcast. E assinar a nossa newsletter, a ponta de referência, tudo sempre aí na descrição para você ajudar a gente a manter esse trabalho aqui. Jean, muito obrigado por gravar esse episódio aqui comigo e a gente volta em breve.
Muito obrigado, ouvinte. Mais uma vez eu reforço, se você quiser fazer o seu podcast, manda um alô para a Ponta MP3 produtora, que a Ponta está mais do que preparada para montar o roteiro, fazer as gravações, achar convidados, editar o seu programa e colocá-lo no ar para você tirar a sua ideia da cabeça e colocá-la no mundo em formato de podcast. Muito obrigado, ouvinte. Foi um prazer gravar com você também, Lucas. Foi um prazer discutir esse filme interessantíssimo. E, ó, um beijo para todo mundo.
Ponto MP3, produtora de podcasts.